Você também de ressaca ou não?
Não, eu só fiquei pensando, quem será que deve ter ganho um bolão de 7-1 para a Alemanha? Pô, o cara teve uma sorte danada, né? Ganhou sozinho. Viu uma série de pessoas falando de bolão, né? vários resultados. 2-1 para a Alemanha, 2-0 para a Alemanha, 1-0 para a Alemanha. Agora 7-1, eu não me lembro de ter visto. E se alguém colocou, ganhou sozinho, esse pelo menos, deve ser um dos poucos que está feliz, né? Sem ser alemão, né?
É, a gente ouviu ele agora há pouco aqui na CBN, né? O maringaense que apostou no 7-1, ganhou uma televisão. É, ele está contente.
Pelo menos ele, né? Ele tem a televisão e vai poder assistir a final sem Brasil. E agora, eu estava comentando ontem, assistindo, todo mundo comentou isso hoje, os meios de comunicação estão comentando essa derrota brasileira, de como é que vai ser a coisa no sábado. O Brasil vai jogar ou com a Alemanha, ou com a Holanda, ou com a Argentina, para decidir o terceiro ou quarto lugar. Agora, como esse time vai entrar em campo, eu calculo que nem vai entrar, né? Eu calculo que vai mandar uma correspondência e dizer que perde por W.O., que é melhor perder por W.O. por conta goleada. Mas foi uma coisa engraçada, né? Talvez porque a gente não tenha tanto vínculo ao futebol assim, mas enfim, o Brasil respirou ontem, é, uma espécie de tragédia, o pessoal fala de humilhação e tal. Vou até falar uma coisa interessante. Você falou tanto do Neymar, eu achei engraçado os brasileiros. Os brasileiros construíram a sua própria tragédia. Né? Enfim, nunca se joga em equipe, né? Tem sempre aquele personalismo, a falta do ídolo. E o Brasil é um país muito cultural, muito passional e pouco racional. Ontem perdeu para a Alemanha, racional, extremamente técnica e muito eficiente. Quem sabe a gente aprende um pouco com isso.
Bom, vamos mudar de assunto e falar de um outro tema. Parece que o registro de mortes violentas voltou a crescer no Paraná.
Cresceu, Ronaldo. E o que é interessante é que, de uma forma geral, a violência cai, mas os crimes violentos aumentam. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, tem um patamar da ONU de 10 mortes para cada 100 mil habitantes, que é o chamado índice aceitável, índice tolerável. No Paraná, é 27 casos de mortes para cada 100 mil, quer dizer, é mais que o dobro do que é tolerável. E as mortes violentas cresceram. Nesse primeiro, de janeiro a março, primeiro trimestre desse ano, foram 745 mortes por violência no estado. As regiões metropolitanas, as áreas principalmente periféricas das regiões metropolitanas, onde as mortes ocorrem mais, né? Tem inclusive na reportagem da Gazeta do Povo um mapeamento exatamente disso, né? Dos lugares onde se concentram esses índices de violência, que eles são muito pontuais. O que é interessante é que em Curitiba, só para a gente ter uma ideia, onde existem as chamadas unidades pacificadoras, as UPS, é onde tem unidade de polícia, né? É onde tem violência também. Quer dizer, não é essa questão de ter o aparato de segurança ali que vai coibir a violência. Um dado muito legal dessa reportagem, que a gente tem que levar em consideração, é como se trata a violência, né? A gente considera que a violência se trata exclusivamente com a repressão policial. Nem sempre isso é verdade. Onde existem, por exemplo, as unidades, na região metropolitana de Curitiba, não significou uma redução do número de mortes. Então nós temos uma outra política de segurança pública que deve ser praticada por parte do poder público. O poder público não tem tido responsabilidade ou capacidade suficiente para poder agir e intervir de forma coerente. Mas aí também, Ronaldo, tem um outro dado. Inclusive o sociólogo Pedro Baudet trabalha, que é coordenador do Grupo de Estudos da Violência da Universidade Federal do Paraná, e ele coloca bem isso. A gente tem que rever um pouco toda a cadeia de produção da violência, que são desde as condições sociais que as pessoas estão jogadas. Existe um ambiente de violência muito grande. Não só a questão de falta de saneamento básico também, de escola, de saúde, mas a falta de uma capacidade de gerar para as pessoas possibilidades futuras. Quer dizer, o ambiente nosso é um ambiente de incerteza, é um ambiente de violência. A violência com os jovens. Aí tem a questão do sistema penitenciário, da formação do policial, do aparato de segurança, da estrutura do aparato, dos veículos, instrumentos de investigação. Tudo isso gera esses números. Então não adianta trabalhar os números sem trabalhar os alimentos desse número, né? Que alimenta ele. Eu achei muito interessante na reportagem da Gazeta isso. Nós não podemos mais ficar olhando para a violência com esses programas sensacionalistas, absurdos e tolos, de que falam assim, polícia na rua. Não adianta ter polícia na rua. Se você não tiver um mecanismo de intervenção coerente, de médio e longo prazo, para redução de violência, com mudanças desde a estrutura de sistema penitenciário, educação, saúde, organização de um projeto educacional eficiente, não vai acabar com violência nunca. Isso é piada. Eu acho legal esse retrato, porque está aumentando o crime violento. Quer dizer, está aumentando principalmente a relação com o tráfico, o crime organizado, o extermínio, aquele que enfrenta o aparato, o ousado. Se isso acontece, é um poder paralelo. E por que, que ele ocorre? Porque ele tem um ambiente para ocorrer e ele se alimenta de forma muito sustentável dentro de certos ambientes onde não existe intervenção do Estado, não existe projeto de longo prazo.
Gilson, a gente precisa apostar sim em acabar com a impunidade, ou seja, na punição, né, empreender, em ter estratégias para isso, né, para não deixar os crimes impunes, mas falta muita aposta na prevenção, né, isso que você falou, no projeto de longo prazo. Isso o Brasil parece que não sabe fazer. E isso vale em todos os setores, né? A gente estava falando agora há pouco sobre futebol. Faltou longo prazo, pensar longo prazo, coisa que a Alemanha fez. No que diz respeito à segurança, também falta longo prazo. Educação, falta longo prazo. Saúde, longo prazo.
É, uma coisa legal, Ronaldo, você tocou num ponto interessante. Eu estava vendo um comentarista sobre a seleção brasileira, eu vou trazer um pouco essa relação da seleção para a atualidade. Ele diz assim, olha, o Brasil sempre acredita, o brasileiro sempre acha, e essa coisa da febre de Neymar foi isso, de que o craque vai resolver. De que em determinado momento vai resolver. O que eu ouvi de comentarista, o pessoal comentando sobre esporte, falando assim, para quem acredita em números, para quem acredita aí, para quem é supersticioso, quando o Pelé deixou de jogar, tal fulano jogou com a camisa 20, que é a camisa que o Bernardinho vai jogar. O brasileiro é louco. Ele acredita nessa coisa assim, vamos fazer um negócio que na hora vai dar um treco mágico e alguém vai resolver para nós. Nas eleições vai ser assim. Ah, é o candidato João, o Pedro, a Maria ou a Tereza. Ah, se ela for lá, ela resolve tudo. Esses Neymar que a gente produz em série, dessa idiotice mental que a gente tem, de ficar criando ilusão, onde falta aquilo que você falou. Falta preparação, falta organização, falta planejamento. Ontem nós estávamos discutindo uma medida que pode ser tomada pela Câmara de Vereadores, nada contra a medida, até acho que ela pode resolver a curto prazo, separar as mulheres nos ônibus. Tem um ônibus só para mulher, e separar as mulheres dos homens, porque os homens estão abusando das mulheres no ônibus. Quer dizer, você tem uma indústria de mal educado, de gente sem vergonha, com má intenção, e aí o que, é que você faz? Você continua deixando eles soltos e você vai separar as pessoas deles. Eu vou começar a construir muro, a gente vai começar a fazer o quê? A segregar de novo? Como é que a gente identifica o mal educado e o mal intencionado? Alguns deles usam colarinho branco, terno e gravata e parece gente séria. Quer dizer, é complicado, esse país não tem planejamento, esse país não tem organização. Esse país não leva a sério ciência, não leva a sério metodologia. E esse país vota igualzinho na seleção brasileira. Bota o craque lá, que acha que é craque, né? E vamos deixar que ele vai resolver tudo. Aí dá no que dá, né? 7-1 para eles, né?
Pois é, né? A gente vai ver também na campanha eleitoral deste ano muitas promessas dessa forma, né? Como se fosse uma única estratégia, uma única medida suficiente para mudar, digamos, a segurança, a saúde, a educação.
Exato. Aí, Ronaldo, brincando com o que você falou, né? Nas eleições vai dar 7-1 sim, mas vai dar 7-1 para um canalha às vezes, sabe? Dá 7-1 para um cara que é irresponsável, não tem competência nenhuma e ganha. Porque, é claro, está todo mundo votando no Neymar, no craque, naquele que é o santo salvador. E esquece que política não se faz de uma pessoa só e administração pública é um processo de longo prazo. Parar de fazer política de imediata e tentar fazer uma política de longo prazo. Dá no que dá, né? Nós perdemos para a Alemanha, mas pelo jeito não vamos aprender a fazer como os alemães, deveríamos, né, aprender a fazer como os alemães nas eleições. Planejar, jogar sério, jogar em coletividade, e não esperando o santo salvador.
Pois é, né, Gilson? E já que você está falando, né, e a gente está fazendo essa comparação com o futebol, só para terminar a nossa conversa, a gente tanto não aprende, que eu já estou vendo no noticiário aqui, que entre as apostas do Brasil para o futuro aparece o nome de Vanderlei Luxemburgo. A gente não aprende nunca.
Santo. Vamos lá. O que não falta é santo, todos eles do pau oco, a grande maioria, pelo menos. Tem uns que não, mas tem uns que são santos.